Hoje é o Dia da Consciência Negra e entre os dias 28 e 30 deste mês será realizada na UEM a 17ª Semana Afro-Brasileira, promovida pelo Núcleo de Estudos Interdisciplinares Afro-Brasileiro, o NEIAB. Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio a professora de Ciências Sociais da UEM, Marivânia Conceição Araújo, que é coordenadora do NEIAB. Olá, boa tarde, professora, tudo bem?
Tudo jóia. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos que nos ouvem e nos veem, né? Nós estamos na internet também.
É verdade. Estamos em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Eu agradeço muito a sua presença aqui no estúdio. Professora, este ano, a Semana Afro-Brasileira, ela discute uma lei de 2003 e as estratégias para a educação antirracista. Que lei é essa e o que é a educação antirracista?
Sim, Luciana, eu quero começar agradecendo o convite por conta da importância da Lei 10.639. Essa lei, ela diz respeito à obrigatoriedade do ensino da história da África e da cultura afro-brasileira no ensino fundamental. Então, em todas as escolas do Brasil inteiro, todos os estados, escolas privadas, escolas públicas. E eu gosto de lembrar sempre que é uma lei. Então, por ser uma lei, a gente não deve discutir, a gente deve cumprir. Né? Essa lei foi promulgada em 2003, então esse ano nós estamos comemorando 20 anos da lei. E é importante dar visibilidade à história e à cultura afro-brasileira. Por quê? Porque ela faz parte fundamental da história do Brasil.
Uhum. E os livros didáticos estão preparados para contar essa história da forma como ela tem que ser contada?
Olha, nós estamos avançando bastante. Então, vários livros já estão apresentando a história. Porque qual era um dos problemas? Um dos problemas era que a população negra era retratada como população escravizada. Ou ela era invisibilizada nos livros didáticos, ou então aparecia naquele momento em que se discute a escravidão. Bom, temos que aprender sobre a escravidão, é fundamental, é necessário, faz parte da nossa história, é um período sombrio e triste da nossa história e da história da humanidade, mas ela deve ser contada, né? Inclusive porque, para não correr o risco da gente repetir o erro do passado. Mas a história da população negra não se restringe à escravidão. A população negra tem muita contribuição, contribuiu muito com a história do Brasil e continua contribuindo. Então, por exemplo, né, nós todos aqui conhecemos, muitos de nós já viajamos pelo Paraná e tem a Estrada da Graciosa. A Estrada da Graciosa, ela foi projetada por engenheiros negros, os irmãos André e Antônio Rebouça, e foi construída por mãos negras escravizadas, infelizmente. Mas todo aquele esplendor, né, aqueles que já passearam por aquela estrada, que ela vai subindo o morro, né,
como fantástica, que, fantástica, né, a obra de engenharia.
Aquela obra de engenharia, pois ela foi feita por irmãos negros e por mãos negras. E é só um detalhe, né, da longa história da população negra no Brasil. Então, os livros didáticos, eles sim estão cada vez mais apresentando, cada vez mais discutindo, cada vez mais ampliando a presença da população negra na história do Brasil e não se resumindo apenas ao período da escravidão. A gente ainda tem muito que avançar. Né? Uhum. A gente ainda tem muito, em alguns livros, por exemplo, a população negra aparece sempre relacionada à cultura, à parte do folclore. Então, vamos falar da capoeira, vamos falar da contribuição, da culinária, o carajé, o vatapá. Isso tudo é verdade, capoeira, vatapá, enfim, né? Essas são contribuições da população negra, mas não se restringe a isso. E a gente tem visto também muitos livros, né, paradidáticos publicados, né, em relação à população negra, o que é muito importante.
Uhum. E a educação antirracista? O que é a educação antirracista?
Olha, é interessantíssima a sua pergunta, porque a educação antirracista, ela não diz respeito só ao espaço escolar. É óbvio, né, que professores, enfim, profissionais da educação, eles se preparem, eles estudem, né? Todos nós devemos estudar, conhecer, para poder agir de forma antirracista. Mas educação antirracista é de respeito também à população. Todo mundo, nós dentro da nossa casa, nós dentro da nossa família, nos espaços públicos, devemos tratar a todos com igualdade e respeito. A educação antirracista, ela diz respeito a isso, ao respeito, à atenção a todos da mesma forma. Por exemplo, dentro da escola, estudos mostram que as crianças negras, elas são invisibilizadas, elas são excluídas. As crianças negras, elas recebem menos atenção, menos carinho. E quando eu estou falando de carinho, quando eu estou falando de criança, estou falando crianças pequenas, o ensino fundamental. Crianças de 5, 6, 7, 8 anos. Né? Elas não são valorizadas, elas são, muitas vezes... Essa semana nós vimos uma notícia trágica. Uma criança foi esquecida dentro da van. Essa criança era uma criança negra. E ela, esse exemplo muito trágico, muito triste, é que eu externo a minha sensibilidade, né, minha solidariedade à família dessa criança, né, que morreu dentro da van. Mas ela, essa história, ela é sintomática de como as crianças são esquecidas dentro do espaço escolar. Então, a educação antirracista, ela diz respeito à atenção, ao respeito, ao cuidado a todas as crianças, inclusive as crianças negras. Uma outra coisa é que a educação antirracista, ela deve ser uma educação pautada pelo conhecimento, pelo ensino, mas também pelo acolhimento. Quando uma criança reclama que está sendo xingada, que está sendo ofendida, que está sendo menosprezada, a escola deve acolher aquela criança, deve atentar para as suas reclamações, punir quem efetuou os atos racistas, mas principalmente acolher aquela criança, né? Mostrar que ela tem um lugar de apoio, um lugar de abraço, um lugar de cuidado. Então, a educação antirracista de respeito, antes de tudo, conhecimento. Preciso que a gente conheça, que a gente se informe, que a gente retire esse véu que muitas vezes nós temos na frente dos nossos olhos, que diz o seguinte: no, o Brasil não é um país racista, o Brasil não é um país preconceituoso. Esse é um véu que só nos atrapalha. Vamos enfrentar esse problema. O Brasil sim é um país racista, o Brasil sim é um país preconceituoso. O que é que nós temos que fazer? Nos informar, estudar, para poder lutar contra. E aí então, respeito, acolhimento e punição para aqueles que cometerem atos racistas.
O preconceito é internalizado, muitas vezes não se percebe que se é preconceituoso, como o caso dessa criança que foi esquecida, por exemplo.
Sim, e é por isso que eu falo que a gente deve tirar esse véu da frente dos nossos olhos. Você tem toda a razão, o preconceito é internalizado. Uma vez eu ouvi uma falando sobre, né, como que a gente reproduz o racismo. Por exemplo, se a gente vai numa apresentação, vai conhecer uma escola. E aí o professor, o diretor, enfim, a pessoa que está nos apresentando a escola, ela apresenta o professor, a professora, a diretora, o coordenador e, por acaso, tem uma, a pessoa da limpeza ou a pessoa da merenda, a pessoa da, a profissional da cantina. Em geral, essas pessoas são negras. Essas pessoas não são apresentadas. Elas estão lá na escola.
E vão conviver muito de perto com as crianças.
Vão conviver muito de perto com aquela criança. Mas quem está apresentando, a escola invisibiliza aquela pessoa. Que mensagem está sendo passada? Essas pessoas são inferiores. Essas pessoas não merecem sequer um cumprimento. Né? Eu estou fazendo isso, você, criança, você pode fazer também. Então, a internalização do racismo, ela é cotidiana. Essa é a má notícia. A boa notícia é que o trabalho contra o racismo, ele também pode ser cotidiano. Nós, nas nossas ações, cumprimentar as pessoas, dar oportunidade às pessoas para demonstrarem seus talentos, as suas capacidades, no mercado de trabalho, na escola. Um trabalho bem feito por um aluno, ele deve ser elogiado. Independente da cor daquele aluno, independente da classe social daquele aluno. Uma sociedade racista, a gente sabe que não é assim. Né? Uma sociedade classista, a gente sabe que não é assim. Mas a gente deve fazer esse movimento. Né? Uma outra possibilidade, né, de procurar romper com essa internalização do racismo é oferecer aos nossos filhos, nossos amigos, nossos sobrinhos, enfim, né, as crianças estão no nosso contato, livros, histórias com personagens negros como protagonistas, com personagens positivos. Né? Então, a gente já começa... a Luísa Marim, o Mandela. Sim, são essas pessoas. Mas também romances, mas também histórias em quadrinho. Né? Naturalizar a igualdade.
Uhum.
Naturalizar. Tem pessoas legais, tem heróis negros, brancos, asiáticos, altos, magros, gordos. Vamos naturalizar a diversidade. Né? É, esse é um passo... E deve ser contínuo para a diminuição do preconceito e do racismo.
A televisão está fazendo isso? Está nesse movimento?
A televisão está fazendo isso. Nós assistimos há pouco tempo uma novela, Vai na Fé, né? Que boa parte do elenco era negra. Né? Os protagonistas eram negros e estavam vivendo romance e aquelas intrigas de novela, né? Mocinho, mocinha, separa, junta, enfim, pessoas negras vivendo, convivendo, trabalhando, rindo, umas sendo, como eu falei, né? Mocinhas, outras sendo vilões. Uhum. A vida é assim, né? As pessoas não devem ser colocadas numa caixinha única. E aí essa novela, segundo consta, segundo informações que eu li, foi uma novela de grande audiência no horário da TV. Né? Por quê? Porque as pessoas gostaram de ver essa diversidade.
Uhum. Né? Retrata a sociedade brasileira.
Retrata a sociedade brasileira, retrata as pessoas como são. Um problema do racismo é colocar as pessoas como todas iguais. Né? Uhum. Então, a Marivânia, ela tem um comportamento explosivo. Logo, todas as pessoas negras têm um comportamento explosivo.
Entendi.
Não, as pessoas são diversas, né? E têm personalidades, e têm jeito, e têm uma educação, uma história para contar. Né? A gente não deve se deixar levar por preconceitos, né? E juntar todo mundo numa caixa. Esse preconceito, essa visão de todos por um, é uma marca clara do racismo.
Entendi. E como será a semana, a 17ª semana afro-brasileira?
Tá. Olha, Luciana, é uma alegria estar aqui podendo convidar você e a todos que nos ouvem, que nos assistem, para participar da semana. É a 17ª, há 17 anos nós temos fazendo a Semana Afro-Brasileira na Universidade Estadual de Maringá. Ela vai acontecer nos dias 28, 29 e 30 de novembro. Nos períodos da manhã e à noite. A inscrição é gratuita, pode ser feita pelo link que está lá no nosso Instagram, né? Enviei para você também.
Vou colocar daqui a pouquinho, vai estar no nosso site também.
Olha que beleza. Então, todos os ouvintes da CBN podem acessar e se inscrever. Inscrição é gratuita e vai ser certificado. E nessa semana nós vamos discutir a Lei 10.639. Vamos falar sobre a importância dessa lei, a sua longevidade. Então, a gente tem uma boa notícia, né? A gente tem uma lei que, que visa diminuir o racismo, o preconceito, incluir a população negra na história da nossa educação, né? Dentro dos livros, dentro da grade escolar. Né? Mas a gente tem uma dificuldade que essa lei seja aplicada, infelizmente. Nós temos esse problema. Muitas escolas, elas deixam para fazer essa discussão apenas na semana de 20 de novembro, apenas no dia de 20 de novembro. Não se trata disso. É uma lei que fala para contar a história durante o ano letivo, nas diferentes disciplinas. Na história, na língua portuguesa, nas artes. Então, para dar um exemplo rapidinho, né? Então, por exemplo, literatura. Por que os professores de literatura, eles podem incluir nas leituras obrigatórias autores e autoras negras? Né? Conceição Evaristo, Carolina Maria de Jesus, o autor de Torto Arado, e desculpem, me fugiu o nome dele agora. Enfim, né? Tem vários...
Itamar Vieira Júnior, será nosso entrevistado em breve.
Ah, que bom. Então, muitos autores que estão escrevendo são negros, Conceição Evaristo, ela vai falar da história da população negra. Mas tem autores que vão discutir temas amplos, né, para além da população negra. Isso é importante, né? Acho que dá visibilidade ao talento, à capacidade de autores negros também dentro da história. Então, a nossa semana ela vai ter mesa redonda. Nós vamos trazer a professora Alessandra Pio, que é da Federal do Rio de Janeiro e que tem trabalhos, tem uma discussão extensa sobre a Lei 10.639. Então, vai ser um momento muito produtivo, né, para a gente aprender e pensar sobre a lei e a aplicação da lei.
Professora, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Muito obrigada, ótima tarde para todo mundo.
Nós conversamos com a professora Marivânia Conceição Araújo, que é coordenadora do Núcleo de Estudos Interdisciplinares Afro-Brasileira da UEM, e falamos sobre a 17ª Semana Afro-Brasileira da Universidade, que começa agora dia 28.